Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Ago Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Olá, boa tarde a você que está conosco pelo site Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim de acompanhamento de mercado, o mercado do boi. É mercado que segue firme, pelo menos em São Paulo. As cotações se mantêm naqueles níveis dos 320, até um pouco acima. Já tem negócios ocorrendo com maior frequência aí no estado de São Paulo. A gente vê também que é um preço que veio meio para dar um equilíbrio aí no mercado, porque apesar dos frigoríficos estarem mantendo esses preços, essas cotações, as escalas também acabam fluindo aí, não com grande, né, com grande velocidade, mas enfim, uma escala que, diante da oferta apertada e da demanda ainda patinando, é uma escala suficiente aí para atender e fazer esse equilíbrio aí do mercado. Para falar mais sobre o que anda acontecendo com o mercado do boi, nosso convidado hoje é o João Otávio Figueiredo, analista sênior da Datagro. Está aqui o João com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu queria te ouvir, queria entender que momento é esse para a pecuária. Aparentemente, um preço meio que de equilíbrio aí, de consenso aí no mercado, mas essas geadas que a gente viu acontecer nos últimos dias e ainda está acontecendo em algumas regiões, ela de alguma forma traz um componente novo aí para a precificação da arroba ou aparentemente não? João, o que você está vendo aí?
Alexandre, muito bom dia a todos, a vocês, Notícias Agrícolas, todos os telespectadores que nos acompanham nesse momento. Alexandre, o mercado aí de boi gordo segue bastante aquecido, como a gente vem conversando nas últimas entrevistas. E para hoje, eu separei quatro fatores importantes, eu acho, que compõem essa sustentação desse arroba do boi gordo nesse patamar de 320 aí, com espaço para novas altas. É o primeiro ponto aí que o mercado já está super batido, né? Que a gente sabe que é a escassez de oferta de boi gordo nesse momento. A gente vê os dados do IBGE aí, o número de abate vem caindo a cada trimestre. A gente vê um cenário do final do ciclo pecuário, que implica que o pessoal começa a reter um pouco de mais fêmea agora e essa oferta de gado se mantém escassa. O segundo ponto, que já vem pesando bastante, que é o fator clima. A gente teve um ano muito seco no passado, um ano com diversas queimadas no norte do Brasil, que afetaram a pastagem aqui do centro-sul também. Teve um clima muito seco. Essa semana a gente foi coroado aí com temperaturas muito baixas que implicaram em geadas, né? Então isso prejudicou muito as pastagens da pecuária, não só a pecuária, mas também outras culturas, aí, como milho safrinha, o pessoal da cana que a gente acompanha, que está bastante preocupado também para poder avaliar qual que é o impacto dessas geadas recentes, nos últimos 2 dias, e tem alguma projeção de acontecer alguma coisa ainda mais hoje à noite. A gente está monitorando isso de perto na Datagro. E esse fator da geada já pesou um pouquinho mais no clima, que já não vinha ajudando, né? Então, esses são os drives que dão sustentação para esse preço aí, que está em 321, que fechou ontem nosso indicador GPB Datagro. A gente registrou essa nova máxima nominal do nosso balizador, e isso representa um aumento de quase 15% no ano e mais de 50% se comparar com o mesmo período do ano passado. Então, a gente vê a arroba bastante aquecida, mas nem por isso esse patamar de preço elevado. Pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha aí na indústria ou também trabalha como pecuarista num ano bastante desafiador, né? Por causa dos preços de insumos estarem elevados, a recompra do bezerro agora teve um pequeno recuo no preço, mas ainda continua um desafio pecuarista. A valorização do milho foi acima da valorização do arroba, então isso traz desafios para os confinadores. Então esses são os fatores principais que estão dando essa sustentação para o preço da arroba manter no patamar que está. E por fim, eu queria colocar mais os últimos dois fatores que são remanescentes aqui. O primeiro é o mercado interno, que a gente tem um cenário construtivo nesse momento. A gente vê a economia brasileira como um todo voltando a aquecer. A gente teve o resultado do PIB no primeiro trimestre, que surpreendeu muitas casas aí, o PIB crescendo, a geração de emprego volta também a ter, registrar novos postos também aí disponíveis para emprego. A gente percebe também que dados também, como o Caged está sinalizando para isso. Então, a economia brasileira como um todo para o segundo semestre tem uma projeção interessante. Vê muitos bancos aí projetando um PIB em torno de 4,5%, 5%, até algumas casas falando em 7%, que eu acho um pouco mais pesado, mas tem um consenso em torno dos 5%. Então, a gente vê a economia brasileira com diversos fatores que trazem pontos positivos. A gente vê a reabertura dos food service, porque a vacinação começa a andar agora. Apesar da pandemia estar uma situação um pouco complicada, mas a gente vê uma abertura de mercado mais interessante, vê muita coisa acontecer. No final do ano, agora, ano que vem, tem o ano de eleição, que é um ano importante, então a gente deve ter o lançamento do plano do governo do Renda Básica, que vai substituir o Bolsa Família. Então, toda essa injeção de dinheiro na economia deve gerar a economia circular como um todo. Então, a economia brasileira tem uma perspectiva positiva e toda essa injeção de dinheiro vai poder também impactar no consumo de carne bovina, né? Que a gente percebe que as casas vão voltar a consumir mais e os food service abertos é positivo. E, por fim, a exportação, Alexandre. A gente vê que a exportação teve um pequeno desaquecimento nesse último mês de junho, né? Desaqueceu um pouquinho, a gente teve um pouco... O apetite chinês foi um pouquinho menor nesse último mês, mas a China continua sendo o principal comprador da carne bovina nesse ano, para lá de 50% do share de exportação. E alguns fatores que implicaram nisso, né? O primeiro foi um pouco o recuo do dólar, né? Que saiu lá de 5,7, recuou para 4,9 e tal, está em torno de 5 agora. E também outro fator interessante que acho que pouca gente no mercado está olhando também, que são a elevação dos preços dos fretes marítimos, né? A gente vê que está bem mais elevado para levar a nossa carne e outros produtos também até o mercado asiático, que são os principais compradores nesse momento. Mas a projeção futura é positiva, a gente teve um desaquecimento agora, mas eu avalio como pontual, porque o déficit de proteína do mercado asiático, da China, como, não só da China, mas do mercado asiático como um todo, tem um déficit interessante ainda, e vão demandar a carne do Brasil bastante. Então, apesar desse pequeno recuo agora, a gente tem uma projeção não só para o segundo semestre, mas para os próximos 5, 10 anos, porque as economias asiáticas vêm apresentando crescimento acima das outras economias do mundo, e esse pessoal com certeza vai demandar a carne do Brasil.
Legal, então vamos lá, você citou aí quatro vertentes ou quatro fatores que estão mexendo ou que podem impactar aí na formação de preços. Vamos começar com essa questão da oferta. Oferta escassa pelo ciclo pecuário está dada, a gente deve ter um ano inteiro ainda de oferta baixa, certo, João?
Isso não é uma coisa que se inverte tão rapidamente, né? Precisa de alguns anos para que essas fêmeas que foram retidas começar a produzir de novo. Então, a gente deve manter baixa essa oferta. E ainda mais com essa dificuldade climática agora de secada das pastagens, isso implica ainda mais dificuldade para o pecuarista terminar o engorde do seu gado, né? A pessoa estava ali esperando um pouquinho de melhora de pasto nesse momento. Já estava seco o pasto, na verdade, né? Então, essa geada só coroou de maneira negativa essa dificuldade que a gente está tendo nos pastos nesse momento. Então, esses dois fatores devem permanecer e devem sustentar esse preço da arroba até o final do ano, pelo menos a gente vê aí a curva futura nos contratos da B3 sinalizando para isso, né? E para o primeiro semestre também de 2022, isso vai se configurando.
O ciclo pecuário como sustentação desses preços, mas especificamente essa questão da geada, ela pode acelerar o movimento de alta, na sua opinião, ou os pastos eles já estariam vazios o suficiente a ponto de não gerar tanta oferta nova assim, João?
Eu acho que essa questão de time, né, Alexandre, é sempre muito delicada, né? Falar, essa alta vai ser nos próximos 2 dias, nos 3, nos 4, isso é muito difícil, mas a gente, uma coisa que é certa é a escassez de oferta, e isso acabou sendo um pouco mais pressionado nesse momento com a geada. Então, isso pode antecipar, sim, não na convicção, mas pode trazer um movimento de antecipação dos frigoríficos terem que talvez ofertar um pouco mais pela arroba nesse momento. Mas o fato é que muito frigorífico está operando capacidade ociosa, né? Bastante abaixo da capacidade de operação, porque realmente não tem o produto nesse momento. O pecuarista não tem gente falar, o cara está segurando lá o boi no pasto. Pode ter algum caso ou outro isolado, sim, mas não é a realidade como um todo, né? O que a gente vai perdurar, sim, pelo menos até o final desse ano, para começar aqui, pelo menos nos próximos 2 anos, a gente deve ter, até conseguir ajustar de novo esse rebanho brasileiro.
E confinamento ainda não é suficiente em termos de oferta, né?
O confinamento teve um pequeno recuo esse ano, né? Estamos tentando mensurar qual foi o tamanho do recuo do confinamento, porque a gente viu que a saca lá de milho saiu de 43 para para lá de 100. Teve um pequeno recuo aí no começo do ano, né? Agora começou não, perdão, nesses últimos dias teve um pequeno recuo, mas agora volta a ter alta de novo com essa geada que deve afetar o milho safrinha. Então o mercado americano, a gente está olhando também o mercado norte-americano, que tá, como é que vai estar a condição climática deles. Teve a notícia que o presidente Biden deu waivers para as refinarias, né? Talvez não cumprirem a meta de mandato de mistura de etanol na gasolina, que impacta no mercado de milho americano, porque o etanol de milho, o etanol nos Estados Unidos é feito a partir do milho, basicamente, né? Então, esses fatores que a gente está olhando aqui no Brasil, começou já um pouco, sobe um pouquinho o milho, lá fora teve o fator de pressão de baixa, mas o fato é que o milho valorizou muito acima da arroba, e isso trouxe muita dificuldade para os confinadores, não só para os confinadores grandes, né? Mas o pessoal também de semi-confinamento, o pessoal está começando a confinar agora, tentando entender como é que faz essa nova maneira de se criar o gado, a maneira, né, de terminação do gado. Então isso traz muito, assim, não trouxe um incentivo tão grande nesse momento. Mas é uma condição especial de mercado, a gente sabe que essas não tem nenhuma alta que não tenha fim, nenhuma baixa também que não tenha fim. Isso deve se ajustar, mas o confinamento encara dificuldades esse ano também. Quem é muito ajustado, tem tecnologia no campo, conseguiu fazer hedge da compra de insumos para o confinamento, estão até falando de expansões, né? A gente viu um movimento muito interessante dos frigoríficos, Alexandre, cada vez mais estarem investindo nos próprios confinamentos também. Isso é um fator super legal, porque traz uma outra dinâmica para o mercado, né? Você vê que a indústria não quer depender mais só de fornecedores de terceiros, que também começa a produzir sua própria matéria-prima, porque realmente é necessário para atender essa demanda de carne, principalmente de exportação, que precisa de um gado diferenciado, um gado que é abatido mais cedo, para atender mercados como Boi China, que a gente comenta, Cota Hilton, entre outras premiações que estão aí ajudando bastante o mercado brasileiro.
Muito bem. Agora, focando um pouquinho na questão das exportações que você bem colocou. Você citou dois fatores, recuo do dólar e frete marítimo aí em alta como limitadores, pelo menos nessa redução das exportações agora em junho. Você vê isso como tendência, João? A gente vai ter uma tendência, mesmo que seja devagar, compassadamente, de redução das demandas de exportação, ou a gente pode ver uma reviravolta aí no segundo semestre e ter de volta aquela explosão de demanda que a gente viu no ano passado?
Assim, acho que não é uma coisa pontual, tá? Eu acredito que a carne brasileira de exportação, ela veio ao mercado para ficar, não foi só um ano especial do ano passado. Cada vez mais o mercado internacional como um todo deve demandar a proteína brasileira, porque a gente tem uma carne de muita qualidade aqui que atende todos os requisitos sanitários. A produção da carne brasileira está sendo cada vez mais reconhecida lá fora, isso mérito do produtor brasileiro, do pecuarista, e mérito da indústria brasileira também, que está fazendo um trabalho muito interessante de abrir mercado lá fora. Cada vez mais os frigoríficos estão se qualificando para poder exportar essa carne. A gente vê que o número de frigoríficos credenciados a exportar ele cresce anualmente de maneira interessante. A performance dos principais grupos frigoríficos no Brasil, lá no mercado aberto de capital, a gente vê a performance muito interessante. Então, a gente vê que esses frigoríficos não estão de brincadeira no mercado e estão fazendo um trabalho realmente muito bem feito, conseguindo fazer frente com grandes grupos produtores lá fora. Então, eu não acredito que a carne brasileira vai perder esse espaço. Ela veio para ficar mesmo porque essas economias asiáticas cada vez crescem mais. A gente vê um processo de urbanização muito forte em países, não só como China, mas Filipinas, Indonésia. Realmente a China é um transatlântico, ela é muito forte, né, nesse apetite de compra. Então a gente vê que isso deve continuar crescendo porque a demanda por carne, por proteína como um todo nesses países vai continuar crescendo. A China está encarando ainda a gripe suína, né, a gripe que estamos tentando controlar um pouco o tamanho do seu rebanho. Isso é um momento que demora, muitas casas falam que até 2025 para estabilizar isso, né, para conseguir ajustar a oferta de proteína deles para o mercado. E a carne bovina em muitos mercados asiáticos tem sido uma novidade, né? A gente escuta muito isso, muitos chineses estão comendo carne bovina pela primeira vez nos últimos anos, né? e tem sido realmente um produto de muito sucesso, né, no mercado chinês. E esses mercados que o Brasil vem abrindo lá fora, como a Tailândia, foi uma abertura super legal que a Teresa Cristina fez, um trabalho muito legal, foram 6 plantas que foram abertas para exportar. Então a gente vê assim, o curto prazo aqui que teve um apertinho, porque o frete subiu bastante, O dólar teve um pequeno recuo, mas a projeção para a nossa carne de exportação é muito positiva. Para os próximos 5, 10 anos, com certeza.
E daí você traz um questionamento novo para a nossa discussão aí, que é a dependência da China, que é grande. Você mesmo colocou a China aí como um transatlântico, né, nas nossas negociações. No entanto, o mercado asiático como um todo começa a mostrar a sua cara mesmo, ou mostrar um interesse pelo produto brasileiro. Mesmo que a China, aos poucos, ela deixa aí ou diminua aí o seu apetite pela carne bovina brasileira, a gente vai ter outros mercados então, João, na sua opinião?
Não, sim, Alexandre, eu acho que é o seguinte, a gente passa a ter um novo cenário, né? A gente vê que em 2015, 2016, a China tinha um share de exportação do Brasil de em torno de 15%, hoje está entre 50% e 60%. Então, o mercado de carne brasileira começa a ficar um pouco mais sensível ao fator China. Algo que acontece muito na soja, né? A gente já tem esse cenário muito mais...
A tal da dependência, né?
Mas assim, no mundo aí é uma coisa legal. A gente estava conversando com os analistas aqui, né? Quem que hoje no mundo não tem uma certa dependência da China em algum dos fatores quando se fala assim, commodities agrícolas, né? A China ela representa um quinto da população mundial. O mercado consumidor vai estar lá mesmo. Então, a gente vê que é um fator que vai ser uma nova realidade, uma nova dinâmica. Assim, a gente fica um pouco mais sensível ao fator China. Ah, aconteceu algum insucesso, alguma política pública, sanitária ou de saúde no mercado chinês, a gente fica um pouco mais sensível. Mas isso também pode ser avaliado como tem um lado positivo e um lado negativo, né? A gente vê que tem um potencial comprador muito forte, em crescimento, e que isso deve perdurar para os próximos anos, porque o mercado chinês... A demanda por proteína só cresce, eles ainda têm muito espaço para crescer lá dentro, é a economia que mais cresce no mundo como um todo hoje, então é a nova realidade do mercado de exportação brasileiro. A gente está mais sensível à China, mas isso não necessariamente é ruim.
Muito bem. Agora, João, mercado interno, você citou aí a questão do segundo semestre com a novidade da recuperação econômica. Qual que é o potencial disso para incremento de cotação, João?
Essa é uma grande pergunta, né? Que a gente vê assim, o que vai ser esse segundo semestre do Brasil como um todo, né? A gente está muito pessoal se questionando agora, mas uma coisa que a gente pode colocar como certa aqui é o otimismo, né? Em relação à vacinação, que começa a caminhar de maneira mais interessante, ganhando ritmo. A gente vê que muitos mercados estão voltando a abrir nesse momento. A gente vê que, como eu comentei no começo da entrevista, o PIB do primeiro trimestre, mesmo com toda essa pandemia, surpreendeu de maneira positiva. Então, a gente vê a economia como um todo com um cenário mais construtivo. E, com certeza, o consumo de carne entra essa estrela. Perdão. A gente vê que muitos food service que foram muito penalizados, setor de serviços, grandes aí, empresas de churrascaria como um todo, no interior de São Paulo, no Brasil como um todo, a gente vê que sofreram bastante, né? Muitas delas até nem conseguiram sobreviver a essa pandemia, mas isso agora volta a ter uma construtividade maior. A gente vê o final do ano, é um ano que vem ter um ano de eleição, que é um fator que volta, começa a entrar no horizonte, a eleição brasileira, de ver o que vai acontecer. A gente tem um lançamento provável agora no segundo semestre do novo programa do governo, que é o Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família, então deve ter mais um pouco de gestão de capital na economia, que deve gerar a economia circular, que vai movimentar a economia como um todo, e a carne entra nessa esteira, né, de consumo também. Então, a gente vê um cenário bastante construtivo, porque ano passado a gente conversava aqui, né, a gente falou assim, olha, Alex, a gente encerrava a entrevista sempre com o tom de incerteza, porque a gente não sabia o que era o próximo passo. Mas agora, com a previsão da gente conseguir vacinar boa parte da população até agosto, outubro, então a gente começa a ter um cenário, um horizonte, ver um pouco de luz, né, o sol começa a raiar um pouco no fundo de... O último ano que foi muito complicado para o mundo como um todo.
Mas ainda é preciso, então, pelo que eu entendi da sua resposta, entender a dinâmica dessa recuperação, certo? O potencial ou a força que ela vai ter para justificar aí novos patamares de preço da arroba. Por enquanto, é uma expectativa de que vai melhorar, mas a gente precisa ver que potência que ela vem aí, certo?
O tamanho dela é sempre complicado medir, mas assim, o cenário é todo de fundamentalista construtivo. A gente tem todo o cenário construtivo para isso. Agora, o tamanho que isso vai ser, aí é mais delicado falar, né? É a mesma coisa que a gente está discutindo aqui o PIB brasileiro. Tem muita casa falando que vai crescer 7, tem cada que vai crescer 3, né? Mas uma coisa que a gente tem de fato, a gente tem um cenário de crescimento. Então a gente precisa ver, nem ser otimista demais, nem ser pessimista demais, mas eu acho que é o momento assim que a gente passa a ter mais esperança como um todo, né? Com o pé no chão sempre, mas é um cenário construtivo, assim. Agora dizer se essa arroba vai chegar em patamares, qual o patamar, qual que é o tamanho do espaço para ganho dessa arroba,
voltar a ver aqueles patamares inéditos, né, de preços da arroba, que a gente viu acontecer no final do ano passado, né? A gente saiu de um nível, foi parar num nível muito superior aí, justificando um novo patamar de preços e um novo patamar que se consolidou, né, João? O problema é que agora o patamar já está alto, né? O quanto ele vai conseguir subir é que é a grande questão, né?
Não, mas é legal, até eu estava com a planilha aberta do balizador aqui, conversando com o Vitório Amoroso e com o Beto Zilo mais cedo, que é a nossa equipe de pecuária aqui, né? A gente sempre vai dar uma entrevista, a gente dá uma revisada nos dados e conversa, né? A gente vê aqui, o arroba do boi gordo, no dia 1/7/2020, Alexandre, estava em 221. Ontem a gente fechou, 1/7/21, 321. Então, um ganho de R$100 para arroba num ano, né? Um ganho já é bem específico. E esse ano também, começando em 273, estamos em 321. Já foi um ganho de 15%. Então, em termos de preço, a arroba está muito sustentável. O que está pesando um pouco para o pecuarista, para a indústria nesse momento, são fatores externos a isso, né? São custo de produção, preço de recompra, compra do insumo, como é que está o pitch da compra lá fora, o que está acontecendo com o dólar, com o frete marítimo. Mas você, se olhar única e friamente o preço da arroba como um todo, ele teve uma valorização muito interessante porque ficou represado quase 7 anos, né, no preço praticamente flat. Então esse ano foi um ano de ramp-up muito importante e que agora todo mundo fica perguntando, né, até qual que é o tamanho dessa subida, até onde que ela pode chegar. Mas é um cenário, parar para pensar, analisar friamente, é um cenário muito legal. Agora está vendo um momento muito interessante nesse momento.
É isso aí. Ô, João, antes da gente encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o primeiro Fórum Pecuária Brasil, né, promovido aí pela Datagro, quando que vai acontecer, quem vai participar, enfim, como é que vai ser isso?
Ah, muito legal, Alexandre. Agradeço o espaço para o que vocês fornecem para a gente divulgar um pouco o nosso evento nesse momento. Vamos realizar o primeiro Fórum Pecuária Brasil nos dias 14 e 15 de julho. É um evento 100% online. Vocês podem acessar as plataformas da Datagro e do GPB. É um evento realizado em parceria entre o Grupo Datagro e o Grupo Pecuária Brasil. Vamos usar esse evento para fazer o lançamento oficial do nosso aplicativo balizador GPB Datagro, que muitos do mercado conhecem, aí que a gente faz nosso levantamento de preço para a arroba do boi gordo. O aplicativo está pronto. Vocês podem fazer o download nas plataformas iOS e também Android, tá? Fiquem à vontade, a gente tá aí fazendo os ajustes finais para estar no dia 14 e 15 de julho tudo tinindo para o evento. Temos confirmações da ministra Tereza Cristina, que vai estar participando da abertura, diversos representantes da indústria também estarão presentes, diversos pecuaristas, o mercado financeiro, enfim, os stakeholders da cadeia pecuária como um todo, tá? Uma programação assim super calibrada, estamos muito contente que muitos amigos estão nos prestigiando nesse momento e vocês podem ter mais informação acessando o site forumpecuariabrasil.com.br e comentar um pouquinho mais lá e conto que todos vocês possam se inscrever e participar do evento, que vai ser um evento gratuito online e vamos trazer debates construtivos para a pecuária que está vivendo esse momento muito legal.
Portanto, 14 e 15 de julho, primeiro Fórum Pecuária Brasil promovido pela Datagro aí. Vale a pena acompanhar, vale a pena entender toda a discussão que vai ser proposta ao longo desses 2 dias. Obrigado, João Otávio, volte sempre, meu amigo.
Muito obrigado, Alexandre, sempre um prazer falar com vocês, estamos à disposição aqui. Um abraço a todos.
Grande abraço.
Bom final de semana.
Valeu.
Tchau.
Tá aí, João Otávio Figueiredo, da Tagro, aqui com a gente, analisando o mercado do boi, trazendo um pouquinho da contextualização do atual preço da arroba e as possibilidades de variação aí desses preços para baixo ou para cima. Aparentemente, pelo menos o cenário que a gente consegue ler até o momento, é de que o preço está bem sustentado, cair é mais difícil, subir ainda depende de alguns fatores se concretizarem, como, por exemplo, a recuperação da economia brasileira e a continuidade das exportações de carne de uma forma firme e sustentada aí nos próximos meses. Então, vamos acompanhar de perto e vamos ver para onde pode seguir esse preço da arroba. O fato é que os preços já estão elevados, já estão em patamares inéditos aí e importantes para o produtor, mas o João lembrou que, apesar dos valores nominais, a gente tem que ver custo de produção, que também aumentou bastante, e entender o que é essa margem do produtor, do pecuarista nesse momento, é mais importante do que nunca. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números de fechamento das negociações lá na B3, Mercado Futuro. Aliás, não é fechamento, não. O mercado está em andamento ainda. A gente tem só as duas cotações de julho e agosto. O mercado está funcionando para esses dois mercados apenas por enquanto. Julho, R$313,20, com queda de 0,63%. E o agosto, R$316,50, queda também de 0,63%. O indicador CPEA fechou ontem a R$316,20, com queda de 0,72%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.